Quando pensamos em aprender e ensinar em contextos específicos, como as ciências sociais, no que pensamos? Quando pensamos sobre práticas de leitura e escrita em contexto de estudo, o que queremos dizer? Que funções a escrita tem nessas áreas de conhecimento? No episódio de hoje, eu, Camila Criciúma, junto com os meus colegas Beatriz Munhani e José Paulo dos Santos, nos debruçaremos sobre esse tema que é bastante complexo e desafiador para a maioria das professoras e professores polivalentes. Bom, para começar, eu gostaria de falar num aspecto trazido pela Perla Zelmanovic, 2012, em seu artigo Selecionar Contenidos para o Primeiro Ciclo, um falso dilema cercania ou lerrania. No artigo, a autora afirma que há pouca dedicação de tempo para o ensino da área de ciências e que muitos docentes acham difícil encontrar temas apropriados para seus alunos e alunas, o que torna difícil encontrar sentido e propósito para ensinar. E ainda indica a este empobrecimento no tratamento dos temas contribui o fato de que se subordina ao trabalho as possibilidades de lectoescrita das crianças. Mas trabalhar com as práticas de leitura e escrita em contextos de estudo necessariamente pressupõe a aprendizagem do sistema alfabético? Para pensar um tanto mais sobre isso, precisamos retomar as ideias sobre o sistema de escrita. Ou seja, o que é escrever? Escrever um texto narrativo ou um texto explicativo sobre o conteúdo de ciências sociais irá envolver as mesmas habilidades? Qual o papel da escola na construção de um bom escritor?
Bom, gente, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Sobre essa pergunta, Ká, acho importante retomarmos alguns aspectos colocados por diferentes pesquisadores, tanto da área de educação, de linguística, psicogenética e psicologia. E para isso, utilizamos de referência o livro da Jimena Dib e outros colaboradores, Escribir em la Escuela, Una propuesta de enseñanza y evaluación de la escritura. Escrever pode ser considerado como um ato social situado, como uma construção intersubjetiva de sentidos, como um processo mental ou como ferramenta para a transformação do conhecimento. Iremos focar aqui mais na análise de duas formas de conceitualizar o ato de escrever. A escrita se coloca como um ato social situado quando supõe algum tipo de intercâmbio entre pessoas ou grupos e aparece em contexto cultural determinado. Tem a ver com o que se escreve e para quem se escreve. Isso nos interessa quando pensamos nas práticas de leitura e escrita em contexto de estudo, porque pressupõe a não neutralidade, ou seja, não existe uma escrita ideal, nem neutra, ou ahistórica. Fica claro que a escrita se relaciona intimamente com o conteúdo que se trata. Então, escrever um texto explicativo sobre micro-organismos ou sobre a escravidão no Brasil colonial, ou escrever uma reescrita de um conto tradicional, conta com diferentes habilidades e competências, que são conectadas epistemologicamente com o próprio objeto de conhecimento. Jimena Dib aponta que se a gente não atender a essa diversidade e ao caráter situado e cultural da escrita, em cada área de conhecimento e situação didática, corremos o risco de pensar a escrita como uma habilidade ou competência geral, independente dos contextos.
Ah, Bia, pensando nisso que você trouxe, eu lembrei do gráfico que nós analisamos durante a aula do seminário Ler e Escrever em Ciências Sociais e Naturais. Uma pesquisa ela foi realizada com docentes uruguaios sobre as produções que realizavam os alunos nas aulas de Ciências Naturais e Sociais. Nela, nós podemos observar, por exemplo, que se escreve muito mais conclusões em Ciências Naturais do que em Ciências Sociais. Se escreve muito mais listas de argumentos para debates orais em ciências sociais do que em ciências naturais. Também se escreve muito mais mapas conceituais e resumos de textos em ciências sociais do que em ciências naturais. Isso tudo tem a ver com a questão do contexto, tá certo?
Super, Zé. Quando observamos que se realizam muito mais conclusões em ciências naturais do que em ciências sociais, tem a ver com a maneira com que o conhecimento das ciências naturais é consolidado na sociedade também. As ciências naturais, por mais que contem com diferentes perspectivas de pesquisa e que não haja consenso entre os cientistas em diversos assuntos, nos conteúdos trazidos para o contexto escolar, há uma certa tradição. É mais fácil a gente ver eles como estruturas fechadas e possíveis de serem concluídas. Já nas ciências sociais, se produz muito mais listas de argumentos para debates orais, por exemplo, porque dentro dessa área de conhecimento há diversas maneiras de se entender o mundo, diferentes perspectivas de fatos históricos, fenômenos sociais, culturais ou geográficos.
Mas voltando para as concepções do ato de escrever, qual mais é relevante para se pensar as práticas de leitura e escrita em contexto de estudo?
Acredito que todos são importantes para se pensar nas situações didáticas que encaminhamos. Mas uma que não podemos deixar de trocar e pensar mais sobre é a escrita como transformação de conhecimento. Carly Bereter e Marlene Scardamalha, em 1992, apontaram para dois modelos do que ocorre quando se escreve. Um seria o dizer conhecimento e outro seria transformar o conhecimento. O modelo de transformar conhecimento seria aquele dos escritores mais experientes, mas isso não significa que se trata de um processo de madurez, de maturidade, mas sim de intervenções didáticas constantes. Mas o que diferencia os dois modelos é que quando a gente transforma o conhecimento enquanto a gente escrevemos, estamos olhando para a escrita como um processo de solução de problemas. Então, enquanto eu escrevo, eu posso estabelecer mais relações entre diversos temas, eu posso explicar, clarear e comparar diversos assuntos.
Ou seja, há um caráter epistêmico, é isso, né? Na escrita? Fico pensando que desde 2000, uma equipe de pesquisadores, junto com a Délia Lerner, com a Beatriz Eisenberg e com a Ana Espinosa, buscam entender melhor as relações entre a escrita e a leitura em ciências sociais e naturais. E nas investigações desse grupo, eles reiteraram que a escrita tem um caráter epistêmico, mas apenas durante situações didáticas específicas, e que ainda há muita investigação por fazer sobre tais condições. Em um artigo deste grupo de pesquisa, se retoma ainda a ideia de Jack Good, que afirma que a escrita é uma tecnologia do intelecto que possibilita a ruminação cognitiva, já que oferece a possibilidade de rever consigo mesmo um registro duradouro que possibilita essa revisão e a retomada das ideias e reorganizar o trabalho coletivo, cognitivo.
Mariana Miras também fala sobre o caráter epistêmico da escrita. Ela fala sobre o papel reflexivo da escrita e também sobre o caráter processual do ato de escrever, algo que acredito ser bastante relevante para se pensar em situações de escrita em contexto de estudo. Ela diz que a escrita carrega uma opacidade, ou seja, revela de maneira indireta todo o processo de elaboração que o autor teve que enfrentar para chegar ali. Isso é importante para nós professores, pois muitas vezes temos a falsa sensação de que o aluno, se escrever um texto com várias questões de conteúdo ou uma resposta incompleta, é porque não tem conhecimento suficiente sobre o que foi ensinado. Mas para chegar naquela escrita, houve um processo cognitivo muito grande, cheio de decisões. Por isso, o processo de produção é tão importante. E o professor ou professora precisa estar atentos a isso, não que seja fácil. Mas então, numa sequência de ciências naturais e ciências sociais, toda a escrita terá um caráter epistêmico?
Cara, não necessariamente. Dentro de uma sequência de estudos, temos diversas escritas que podem ser propostas. E o mais interessante é que haja uma diversidade, desde que tudo tenha sentido. Dentro de uma sequência, eu posso ter escritas com caráter comunicativo, para comunicar o que eu aprendi até aqui. Nessa escrita, há a relação pública entre a escrita. Eu e o outro, eu e o meu colega, ou eu e o meu professor, ou com alguém que não sabe nada sobre o que eu estudei. Há também escritas como caráter mais instrumental, com observações de um experimento, um resumo sobre um texto ou anotações sobre exposição oral, por exemplo. São escritas mais privadas, que podem ser individuais ou coletivas, mas que servem para o próprio sujeito e seu processo de aprendizagem. Todas essas escritas podem oferecer um caráter epistêmico, desde que haja desse trabalho uma retomada, de voltar-se ao que já foi produzido, revisar, complementar, reforçar. Compreender essa função epistêmica da escrita, tratar de trazê-la para dentro da sala de aula, se relaciona com um princípio de processo, de retomada e reflexão, tanto por parte dos docentes como dos estudantes. Se relaciona com o princípio construtivista de sucessivas aproximações ao objeto de conhecimento, e não da ideia linear de construção de conhecimento.
Bom, mas então, voltando a uma das nossas perguntas iniciais, sobre trabalhar a escrita em situações de estudo com crianças do primeiro ao quinto ano, é necessário que as crianças já estejam completamente alfabetizadas?
Aqui, acho que cabe ouvir o áudio da colega Miruna Caiano, coordenadora do Fundamental 1 da Escola da Vila e formadora no Centro de Formação da Vila e mestre em alfabetização escrita pela UNLP, falando sobre quais os principais desafios de se inscrever em ciências sociais e naturais com crianças de primeiro ao terceiro ano.
Bom, para comentar um pouco sobre a minha experiência com relação às situações de escrita na área de ciências naturais e ciências sociais, preciso deixar claro que a minha maior experiência tem relação a trabalho com crianças de primeiro, segundo e terceiro ano. Ou seja, crianças que estão entre 5 a 9 anos, né? Por aí. E um grande desafio nessa faixa etária, especialmente em primeiro e segundo ano, é o fato das crianças ainda estarem em processo de alfabetização. Então, elas nem sempre contam com uma fluência na escrita que permita que elas façam registros mais autorais, por assim dizer, e que dependem de situações de ditado ao professor. E aí a professora precisa ter bastante cuidado na hora de fazer esses registros, para que realmente eles mostrem as ideias originais, né, autênticas das crianças, que possa ali registrando as transformações do conhecimento e não apenas aquilo que vai sendo só construído coletivamente, né? Então, a meu ver, um dos grandes desafios das situações de escrita nessas áreas com as crianças menores é conseguir organizar uma situação em sala de aula que realmente revele os pensamentos que as crianças vão tendo sobre os diferentes conteúdos, as diferentes propostas, e que esses pensamentos possam, claro, ir avançando ao longo da sequência, e que pela escrita a gente possa ir conhecendo cada vez mais o que elas pensam a respeito da área.
Nossa, eu acho muito bacana o que a Miruna traz, porque vai além da nossa pergunta inicial. O desafio da escrita em contexto de estudo está na relação entre o texto e o conteúdo. É um bom texto de ciências naturais ou ciências sociais tem a ver com a explicação de conceitos específicos da área, com entrelaçamento de ideias e por aí vai. Um bom texto dessas áreas de conhecimento é muito diferente de um texto narrativo, que tem como objetivo cativar o leitor, gerar emoções, etc. E aí a Miruna traz um ponto extremamente importante da didática de práticas de linguagem, que é essencial também em ciências naturais e ciências sociais, principalmente nos primeiros anos do fundamental, que é a escrita ditada ao professor. Essa situação é fundamental porque tira das mãos das crianças o desafio de pensar sobre como se escreve para pensarem apenas no conteúdo. E, como a Miruna falou, o desafio é bem maior para o professor em si, que precisa ter um conhecimento muito grande sobre o conteúdo específico da área e sobre as representações das crianças sobre esse conhecimento. Porque, nesse momento, os seus encaminhamentos, ele precisa pensar que existe muita vontade de clarear esses conceitos, né? De torná-los mais claros para as crianças. Mas o professor precisa tomar cuidado para não passar na frente da construção de conhecimento das próprias crianças. Há uma verdadeira tensão entre a autoria das crianças e o desenvolvimento dos conhecimentos, dos conceitos específicos da área, da aprendizagem em si.
Ah, com certeza, Bia. Acho que além do que a Miruna está trazendo, é bom lembrar também de algumas contribuições da Délia Lerner, da Alina Lara Mendes, da Liliana Corren, no artigo que elas discorrem sobre essas tensões que são produzidas na escrita em contextos, principalmente na sequência de história. Elas vão falando de algumas condições que são necessárias, condições didáticas que são importantes. Em primeiro lugar, que é necessário ler muito sobre o conteúdo que vai ser escrito, vai ser discutido, né? Então, discutir bastante, com o intuito de ampliar, aprofundar as ideias das crianças, para na hora que elas forem escrever, elas consigam colocar ali enquanto autores e sujeitos sociais. Um segundo ponto importante é a produção escrita tem uma consigna aberta. E o terceiro ponto é nós termos em mente que o processo da escrita ele não é transparente e que fica plasmado no papel não é exatamente o que o escritor pensou. Portanto, o texto tentativo que esse texto em elaboração, texto mental oral, é de extremo valor. Os professores e professoras, então, precisam estar cientes desse processo para acompanhar mais de perto esse processo de produção textual.
Muito bom, Zé. Pensar essas situações de escrita em contexto de estudo nas áreas de ciências sociais e ciências naturais é algo encantador e muito desafiador, né? Para finalizar, eu acho que vale ressaltar que para nós, a construção de bons projetos nessas áreas de conhecimento vão ser construídos a partir do trabalho em equipe dos docentes, né? E que esse trabalho é essencial. Quando se trabalha em equipe, buscar por textos de apoio, estudar sobre esses temas e pensar em intervenções mais adequadas possibilita uma construção mais ajustada e reflexiva para cada faixa etária, né? Para cada série.
É isso, gente. Então, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje e gostaríamos de agradecer às professoras Gabriela Ross e Eugênia Herédia, que nos trouxeram tantos pontos de reflexão sobre um tema ainda pouco discutido, ainda mais com crianças pequenas. Agradecemos também a Miruna Caiano por sua participação tão importante que nos fazem estabelecer ainda mais relações entre a teoria e a prática. Agradeço também meus colegas Beatriz e José pelo bate-papo.
Nós que agradecemos. Um beijo, gente!
Beijo, tchau!